de 2023 da Petrobras, é isso mesmo, a gigante brasileira aí, produtora de petróleo. Uma história extensa, né? Empresa bastante antiga na bolsa. Basicamente, o que definiu o resultado do ano de 2023 e que normalmente é o que define é o preço da commodity, né? O preço do Brent, o preço do petróleo. Então, muitas vezes são fatores que vão além do domínio da empresa que vão determinar o resultado e questões que vão além do Brasil também, né? Porque a gente sabe que commodity é influenciado de forma global. É óbvio que existem coisas que a empresa faz e tem que fazer para operacionalmente falando, né? Mesmo que essas coisas não modificarão o resultado no sentido de o que eu quero dizer, se você tem uma grande diferença de preço da commodity, você pode fazer o que for, ou uma grande diferença de câmbio às vezes também, você pode fazer o que for que você não vai alterar o fato de você ter uma queda nos resultados ou uma elevação nos resultados. Isso numa empresa como a Petrobras, que é uma gigante estabelecida, né? É diferente quando a gente vê uma empresa como a PRIO, né? A PetroRio, por exemplo, que é uma empresa menor, que está num estágio de crescimento absurdo, né? Aumentando a sua produção de uma forma muito expressiva. E é uma empresa que vai conseguir entregar um resultado de crescimento muito expressivo, mesmo com a queda da commodity, mesmo com a queda do barril lá de petróleo, né? Empresa como a Petrobras isso não vai acontecer. É uma empresa muito consolidada, não vai mudar o seu tamanho de um ano para o outro. Então, basicamente, empresa, se você quiser ser sócio, você é olhar muito longo prazo, né? Você tem que esquecer essas variações de preço e ficar com a empresa lá, aconteça o que acontecer. Óbvio, estou falando isso guardado situações muito específicas, né? Muito extremas. Para mim, a grande decisão na Petrobras não tá muito nem não tem muito a ver com os números dela, mas sim o quanto você tolera a exposição que ela tem a questões de influência governamental, ou mesmo você tolerar a questão dela ter essa característica muito cíclica que não depende dela, como esse caso do preço do petróleo. Então é isso. Se essas coisas não te incomodam, você quer ser sócio da empresa, porque é uma empresa que historicamente tem resultados, né? Então, siga em frente. Agora, se isso te incomoda, esqueça a empresa, porque ela vai ser sempre assim. Sempre vai ter essas características. Dito tudo isso, a gente vai olhar o resultado, mas assim, essa é uma apresentação bastante extensa aqui, e que a gente não vai olhar quase nada, porque basicamente é só o preço do Brent que faz o resto do resultado. Mas vamos ver o que ela coloca aqui nessa apresentação. Tem bastante coisa aqui da questão corporativa e do ESG, né? Que não cabe, não é objetivo da análise desse vídeo, né? E aqui ela começa a mostrar alguns destaques financeiros. Bom, aqui é mais a questão de retorno acionista através de cotação ou de dividendos, ou retorno à sociedade, né, através de tributos. E ela destaca que mesmo com um ano aí de queda, né, dificuldade, teve segundo maior resultado da história aí na maioria das métricas, né? Aqui está o resultado tá em dólar, então são 52 bilhões de dólares de EBITDA ajustado, né? Os números são bem absurdos, né? Bem altos. Segundo maior da história, mesmo tendo uma queda expressiva, né? Que ela nem coloca aquela, depois a gente vai ver quando ela mostrar alguma tabela. O fluxo de caixa operacional, a mesma coisa, 43 bilhões de dólares, o segundo maior. Fluxo de caixa livre, 31 bilhões, o terceiro maior. E o lucro líquido, mesmo com bastante queda também, 25 bilhões de dólares, o segundo da história. Que é da dívida bruta, né? 62 bilhões, né? Que é um número absurdo também, mas que frente a essa capacidade da empresa de gerar caixa, né, e o EBITDA dela, isso é uma dívida absolutamente equilibrada, controlada e tranquila. Aqui é o que determina, né? O preço do Brent, ele estava bastante alto em 22, né? Teve uma grande alta de 21 para 22, o que fez com que o resultado das empresas de petróleo melhorasse muito, né? De 21 para 22. E agora a gente tem um efeito inverso, né? Foram 18% na queda. Então isso vai condicionar todo o resultado, né? A empresa não teve problemas de volume, de produção, de venda. Controle de despesas e de custos eficiente, e tudo isso está rodando direitinho, mas isso aqui é o que determinou aí todo o resto. Uma pequena variação da taxa de câmbio, então não tem nada muito relevante aqui, 3%. Aqui tem as diferenças do EBITDA por EBITDA ajustado, não é muito significativo, tanto em 2022 quanto 2023, né? Na verdade aqui é a diferença do EBITDA ajustado por EBITDA ajustado recorrente, né? Então não tem diferenças significativas, mas o EBITDA ajustado aqui, ó, teve queda de 21% no ano. Então o Brent caiu 18%, a receita caiu em torno de 19, 20 também. E o EBITDA caiu mais ou menos, e mais ou menos na mesma casa, né? Então ela conseguiu controlar relativamente bem os custos e despesas. A gente não teve uma perda no EBITDA, né? Uma queda no EBITDA muito maior do que foi a queda de receita. Então aqui ela até explica, né? A redução do EBITDA ajustada reflete a desvalorização do Brent, principalmente, né? E também menores margens de derivados, compensadas em parte por maior volume de óleo exportado, né? Então, para o mercado externo, ela aumentou o seu volume, mas não foi suficiente para atenuar, né, essa queda do preço da commodity. Isso aqui realmente é significativo, né? Mesmo com esse cenário aí que não foi favorável, fez uma geração de caixa operacional bastante intensa, o segundo maior da história, muito embora tenha caído em relação ao ano, o maior da história foi o 22, né? Até porque estava o preço nas alturas, preço do Brent. E mesmo com a queda, né? Foi um excelente resultado de caixa livre, né? Que não é nem operacional, 31 bilhões de dólares, né? Isso a gente já visto, né? Lá em cima. E 47 no operacional aqui, eu acho, creio eu. Geração de caixa meu foi 43, né? Teve esses earnouts aqui, que são desinvestimentos, né? Então foram 43 bilhões de dólares aí de geração de caixa operacional. Aqui algumas comparações, né, com o mercado. Essas comparações não são. Não adianta muito a gente ficar comparando, né? Empresas, às vezes, tamanhos bastante diferentes. Aqui a questão do endividamento, que a gente já falou que é bastante tranquilo. A dívida líquida é a cor amarelinha aqui, então a gente vê uma queda desde 2019, né? Em 2022 foi o menor, 41, e agora foi para 44,7 bi, né? Um aumento aí tranquilo, né? Sem problemas. Aqui está o cronograma de amortização da dívida de bastante longo prazo. Aqui a gente tem uma comparação do lucro bruto com o lucro líquido e o lucro líquido recorrente. Então, o lucro bruto caiu 17%. Então, o lucro bruto caiu mais do que a receita, caiu menos do que a queda na receita e a queda na EBITDA. 17% a queda. E o lucro líquido recorrente caiu 22%, né? Então, as métricas tiveram quedas assim, bem parecidas, né? Entre receita, EBITDA e lucro líquido. Então, toda vez a explicação é a mesma. Ó. O lucro líquido impactado pela desvalorização do Brent, menos 18%, né, do preço. Essa é a principal coisa. Então, isso vai ser repetido aí, a explicação para todas as quedas. Já tínhamos falado, né, menores margens de derivado, diesel, né, que 23% a menos. E o aumento do volume de óleo exportado. E aqui na questão do lucro líquido, ainda teve um resultado financeiro foi um pouco melhor. Por conta de variação cambial do real frente ao dólar. Mas nada demais, assim, é o que tudo tem a ver com a desvalorização do Brent. Dividendos. Mais dividendos. Eu acho que é isso, acho que não vai ter mais nada aqui. Aqui parte de governança corporativa, a empresa fala muito disso, né? E tem que falar, porque eu acho que talvez esse seja o ponto que às vezes vai fazer você querer ser sócio da empresa ou não, porque historicamente não tem como negar que a governança da empresa foi influenciada pelo governo, né? É uma empresa estatal, né? Então, ao longo da história a gente vê questões, né? Até de escândalos, de fraude, de roubo, etc. E uma coisa que me incomoda na Petrobras, assim, isso é uma coisa mais, é uma coisa bem pessoal, né? Em determinadas épocas você tem uma mudança de gestão, né, de CEO, com uma frequência surreal, né, absurda, né? Sei lá, cada trimestre é um CEO diferente. Eu acho isso complicado, né, para você fica toda hora mudando alguma política ali, por mais que existam, né, estatutos e tal, que não é só a questão do CEO, né? Mas, de certa forma, você está meio que modificando ali. Isso pode atrasar alguma coisa de tomada de decisão nas empresas. Então, eu não gosto dessa ideia de estar trocando toda hora e troca por conta de influência do governo, né? Não é nem por decisão da própria empresa. Então, isso me incomoda. Isso por si só, para qualquer empresa, não é só Petrobras. Tiver essa pegada, para mim já não me interessa. A parte de gás natural também, né, que é uma parte menor, né, é uma empresa muito grande, né, tem várias fontes de receitas, tanto de produção como de refino, distribuição e outras áreas aí de energia. Mas são coisas que vão influenciar bem menos no resultado, né? São coadjuvantes. Gente não precisa ficar olhando esses detalhezinhos. Não sei se vai ter mais. Bom, lá, destaques aqui: exploração e produção, né? Que tem os segmentos, né? Aqui ela vai mostrar segmentos isoladamente. Vamos ver aí a parte de exploração e produção, que é a parte mais na raiz aí da empresa. Então, aumento aí, né, da produção. Produção total aumentou 6,2%. Produção total própria, aqui é a produção operada, né? A própria aumentou um pouco menos, 3,7%. Juntando a parte de óleo e a parte de gás aqui no azulzinho. E a produção no pré-sal aí, que subiu 10%, foi a parte mais interessante e que é importante, né? O pré-sal, ele possui uma capacidade de rentabilidade maior. A empresa consegue um lifting cost menor no pré-sal, né? Então, os gastos são mais tranquilos em relação ao que ela consegue produzir nas águas, no pré-sal, né? redução 3% no custo de extração. Então ela fez o dever de casa, né? De controle de custos. Aqui é o que eu estava falando. Olha a diferença do lifting cost no pré-sal, né? 3,7. O total é 5,6. Esse total aqui deve ter afretamento e outros custos, né? Participação governamental também. E a diferença aqui para exploração, gasto em águas profundas ou em terra ou em águas rasas, né? Que aí é maior ainda, né? Então, é muito importante ela desenvolver bem essa parte do pré-sal, que é onde ela vai conseguir diluir mais as despesas. Aí algumas aquisições, né? As aquisições da Petrobras, elas no todo, né? Geralmente não vai fazer tanto impacto no resultado, pelo menos no curto prazo, porque é uma empresa muito grande, muito madura, estabelecida. Então ela vai aos pouquinhos aí renovando, né, os seus ativos. Produção de diesel. A gente viu que o diesel teve um pouquinho de problema aí de margem. Enfim, não tem muita necessidade de a gente ficar entrando aqui em muitos detalhes, porque como eu falei lá no início, basicamente, só estou dando uma passada aqui de olho para ver se não tem nada muito relevante. Basicamente, essa questão que eu falei lá no início, né? É o preço do petróleo que vai determinar muito do resultado. No mais, dá uma olhadinha se a empresa está controlando bem os custos, se a estrutura de capital está tranquila. Vamos ver aqui historicamente, né? A empresa que subiu a sua receita de 304, aqui já está em reais, né? 304 bi para 511, não chegou a dobrar aqui a receita, né? Mas mesmo assim, ela dobrou em relação a 22, né? Chegou a dobrar em 22. Melhorou muito as margens, né? Nos últimos 2, 3 anos aí. 4 anos já vindo melhorando margem, ou mais, se tiver os últimos anos de 2000 e. Nos últimos 10 anos ela vem melhorando margem bruta aí ano após ano, que é algo bastante positivo, né? Os anos críticos aqui, ó, 2015, 2014, né? EBIT aqui negativo, foi bem lá no olho do furacão, né? Então, a gente viu uma empresa que operacionalmente, aqui nessa primeira parte aí dos anos 2010, é problemática, né? Assim, não saía do lugar e tal. E parte aqui é por conta de ciclo, né? Ser uma empresa cíclica, e parte por conta das confusões que aconteceram na época aí. Dos problemas todos de roubo, de etc. Tal, que não quero entrar no mérito aqui. E depois a empresa entrou um pouco mais, entrou no rumo, né, de lá para cá, e veio, conseguiu aumentar o seu operacional, chegou a 360 bi aí no melhor ano de EBITDA, e agora com essa queda por conta do Brent, a margem EBITDA também foi melhorando aí ao longo do tempo, essa queda aqui normal, né, óbvio. O resultado caiu muito. Aqui o resultado financeiro, que já atrapalhou muito a empresa antes, né? A empresa deu uma enxugada, né? Era uma estrutura mais pesada, o endividamento chegava a incomodar o lucro líquido. E agora já tem um tempo que a empresa melhorou a estrutura de capital, e aí o lucro passa a rodar muito mais forte, né? Então, historicamente, a gente vai ver um lucro líquido complicado, né, sem sair do lugar por muitos anos, e aí nos últimos anos deu uma decolada. Aqui, ó, momento aí, nunca foi quer dizer, um momento crítico, né? Aqui pesou a estrutura de capital, tava bem bizarra. E a partir aqui de 2020, não, 21, né? A gente teve essa uma mudança completa aí da estrutura de capital para uma estrutura muito melhor, muito mais otimizada, e vem se mantendo aí nos últimos 3 anos, né? A Petrobras está vivendo anos assim bem melhores, né, em termos de gestão, em termos de até mesmo de problemas aí relacionados a fatores externos, governo, etc. e tal, ainda existe, né? Zoom, 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 mas é uma empresa muito mais segura nesse aspecto, né? Traz menos problema do que em épocas anteriores aí, que era um caos completo. Mas eu não gosto dessa perspectiva, porque eu acho que a qualquer momento esse cenário pode mudar, né? Não tem garantia nenhuma de que a empresa não volte a ter esses problemas. Eu acho que não de estrutura de capital, porque a empresa deu uma consolidada boa, mas nessa questão desses problemas aí relacionados ao governo, eu já não ponho a minha mão no fogo, não. Então, a mim não. Pode ser o número que for, né? Os resultados são muito bons nos últimos anos, mas não, é o tipo da coisa que eu particularmente não curto. Geração de caixa é sempre muito forte, né? Isso aí não tem o que falar. E vem aumentando aí ao longo do tempo, né? Você vê em 10 anos de 56 bi para 215 bilhões aqui de reais na UFCO. Sobra muito dinheiro, fica os caixa livre, sempre muito positivo. Empresa que estoura de ganhar dinheiro, né? Não tem críticas em relação aos números da empresa, né? A questão com essa empresa é outra. A gente vê essa melhora, né, que ocorreu ali a partir da reestruturação, 2018 para cá, eu diria, que aí se traduziu na cotação, né? Claro que aqui teve, surfou a onda da aumento da commodity, né, nesse período, nesses últimos anos. Mas está tudo um tanto interligado, né? E a empresa, só que a empresa, aqui, a empresa cíclica tem isso também, né? Sem sair do lugar aqui por mais de 10 anos. Então, tem que aceitar essas coisas. No longo prazo, a empresa traz resultados absurdos, né? Muito bons. Alguns recortes aqui, que a gente faz no tempo, pode não ser tão favorável, né? Que pega um ciclo de baixa aí da empresa, mas no longo prazo a empresa vai trazer resultado, com certeza. Então, é isso. Uma empresa com números muito sólidos, muito fortes, né? Não tem o que falar. Um ano especificamente mais fraco, só que é um fraco forte, né? Fraco em relação a 2022, mais forte em relação ao seu histórico. Mas a decisão, ela está muito além do que a empresa faz operacionalmente, né? E sim no campo aí mais de governança, que fica para cada um tomar as suas decisões. Um abraço.